Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Caso você apresente algum sintoma do coronavírus, como febre alta, tosse e coriza, e fizer parte da população vulnerável, ou seja, tiver mais de 60 anos, pressão alta, diabetes, problemas cardíacos ou pulmonares, ou em tratamento atual ou recente para o câncer, você deve procurar uma unidade de saúde. Mas quais cuidados os profissionais devem tomar? E as consultas? Continuam normalmente? Essas e outras perguntas foram feitas ao infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, o Naito Pinambás. Confira!
Quais que são os cuidados que os profissionais têm que tomar?
Agora, dirigindo aos colegas da equipe de saúde da família, da equipe do NASF, né? Cada posto de saúde, cada município já tem o seu protocolo. O Ministério fez um protocolo muito interessante sobre o protocolo de atendimento, de abordagem da síndrome gripal na atenção primária à saúde. Cada estrutura é diferente, né? A equipe é diferente, a estrutura física é diferente. Vocês vão ter que seguir um protocolo, com certeza, né? Eu falo muito isso, que a equipe de saúde da família vai ser a primeira a entrar em campo para combater esse vírus e vai ser a última a sair. Então, ainda não chegou no pico, né? Muitas cidades não tem nenhum quadro. Nós também não chegamos no pico da influenza. Nós temos que discutir essas duas coisas. Vai ter o corona e a partir de abril, 15 de abril, vai começar a síndrome gripal comum, a sazonal, H1N1. Então elas vão ter que, nesse outono e nesse inverno, as equipes, né, junto com todo mundo, com a comunidade inclusive, se discutir um fluxo de atendimento. Talvez algumas consultas eletivas, né, consultas de controle de pressão, controle de diabetes mellitus, de puericultura, por exemplo, devem ser adiadas para quando chegar, né, a primavera, por exemplo, né, se é possível isso. As receitas vão ser estendidas, não precisa de renovar a receita, isso tudo já está sendo discutido. Então a equipe vai ter que ter um fluxo deles lá. Mas de cara, já orientando as pessoas, dos nossos colegas lá do NASF e da equipe de saúde da família, a gente, quando a epidemia estiver estabelecida, quem vai atender diretamente o paciente? Usar óculos, máscara, luva, gorro e capote. Agora, como eu disse, cada equipe, cada posto vai ter um fluxo de atendimento, inclusive para já quem vai para casa, isolamento domiciliar, e quem vai ser encaminhado para a UPA, ou quem vai ser encaminhado para uma observação, ou quem vai ser encaminhado para voltar amanhã, por exemplo. Eu lembro que a gente já trabalhou muito com isso no H1N1 e trabalha com a dengue. Estratificar o risco, né? Se a pessoa tem um risco mais grave, então ele vai ter que ser olhado amanhã, ou vai ter que ficar um pouco na unidade. Se ele tem risco nenhum, é orientado a voltar para casa com as orientações pertinentes daquela condição. E esse deve ser o fluxo que nós vamos fazer. Eu repito, a equipe de saúde da família, bem como o NASF, eles têm que estar bem fortes, bem preparados para enfrentar essas 24 semanas. Vai ser de muito trabalho intenso. E a gente pede, né, assim, que todo mundo se proteger. Fazendo analogia com o futebol, a gente vai ser, né, essa equipe de saúde da família e a equipe do NASF são os craques, né, do time, né? Eles são camisa 10. Então eles não podem adoecer, não podem quebrar uma perna, não podem machucar, não podem ter contusão. Então eles têm que se cuidar, né? Cuidar muito, né? Para poder cuidar, né, da nossa população.
Quando que a gente deve procurar um médico?
Traçando um paralelo, por exemplo, com o sistema de saúde inglês, que é um sistema de saúde mais bem estruturado, eles orientam aquelas pessoas que não têm fator de risco, jovens, abaixo de 30 anos, que tem um síndrome gripal leve, dor no corpo, uma coriza, um nariz escorrendo, uma tosse seca, sem muito comprometimento do estado geral. E também, lógico, se não tem nenhuma comorbidade, essas pessoas não têm nenhuma doença de base, né, nenhuma doença grave de base, eles ficarem em casa. Se quer procurar assistência médica, logicamente, isolado em casa, né, orientar quem te for mais próximo, né, a buscar informações, né. Aí a gente tem o site do Ministério da Saúde, tem o site da Fiocruz, tem o site da UFMG, tem o site da Faculdade de Medicina, e é importante, né, evitar as fake news, né.
Uhum. E o teste, como que ele é feito?
Teste de biologia molecular, uma técnica bem elaborada. É um cotonete que enfia no nariz ou na garganta da pessoa para coletar o material, um catarrinho que está lá no fundo, né, como se fosse o catarro. E é enviado para o laboratório, ele sai em 6 a 7 dias. Ou um pouco menos, dependendo do fluxo de cada cidade, de cada estado. Nesse início agora do processo mais intenso, né, a gente está fazendo de quase todo mundo com quadro suspeito, mas à medida que a coisa foi evoluindo, né, a gente fala, a epidemia está na comunidade, a gente não vai fazer de todo mundo, né, e não precisaria fazer de todo mundo, né, a gente vai fazer das pessoas que têm um risco maior de evolução desfavorável.
os atendimentos no centro de saúde devem continuar.
Claro, esse é um lugar que não pode parar, né? É, nós temos que nos proteger bem, né, com equipamento de proteção individual, e enfrentar essa epidemia de frente, né, contar com a ajuda do governo, assim. Sem o SUS não tem como enfrentar nenhuma epidemia. O SUS é o ator principal, e para isso a gente tem que ter insumos, tem que ter equipamento, tem que ter material, tem que ter leito, né? Então é uma discussão que está sendo feita hoje na sociedade, é a revogação da emenda constitucional 95, aquela que limita os gastos. Então, por exemplo, ano passado foram 9 milhões de corte na saúde. Esses 9 milhões está fazendo falta aqui. Está fazendo falta e é para agora. Nós temos que abrir leito, tem que contratar pessoal, tem que abrir leito de CTI, tem que comprar respirador, né? Para não passar o que a Itália está passando.
O Saúde Consciência de hoje está terminando. No próximo programa da série, o que você precisa saber sobre o coronavírus, o professor Unaí Tupinambás desvenda algumas fake news. Essa edição teve trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.